Então vamos lá, gente. Cadê um caderno aí? É, lápis, caneta, Bíblia de papel. É isso aí. Vou falar um pouquinho sobre a pessoa, a influência da pessoa do Espírito Santo. Nós estamos aí até o dia de Pentecostes, explicando um pouquinho isso. Vamos lá. Só relembrando, de repente, algo que você não saiba. Mas Deus instituiu para o povo de Israel três festas, das quais eles precisavam ir a Jerusalém para comemorar. As festas estavam ligadas ao ano agrícola dos judeus. A primeira festa era a Páscoa, no primeiro mês de Nissan. Isso no calendário judaico, não é bem o nosso calendário. Só para você ter uma ideia, a Páscoa verdadeira, no calendário de Deus, vai acontecer agora dia 22 de abril. Ok? Nós estamos no calendário gregoriano, calendário onde o mundo inteiro usa. Mas vamos lá, um calendário secular. Vamos explicar isso. Então, Jesus, ele era o cordeiro que precisava ser imolado, não é verdade? E a Páscoa era justamente aquele dia que Deus instituiu, no dia 14 do primeiro mês, Nissan, que eles comessem um cordeiro em família, ok? Um cordeiro sem defeito. E daí então, João Batista olha para Jesus e fala: olha o cordeiro de Deus aí que tira o pecado do mundo. Graças a Deus, porque isso já aconteceu, igreja. Ok, então já estava sendo profetizada a manifestação do Filho de Deus na Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, vem a festa das semanas, ou a festa do Pentecostes, 50. Era a festa onde eles comemoravam a entrega da lei. E o que que acontece no dia da entrega da lei? Lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, nós vamos ler essa passagem, ele cai sobre os discípulos que estavam reunidos no cenáculo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha a segunda pessoa se manifestando na vida do homem. Primeiro, da Trindade, Jesus, na Páscoa. A segunda, no Pentecostes, na festa das semanas. E por último, gente, saibam disso, é profético pra caramba. E é verdade, nós estamos esperando a segunda vinda, para que nós possamos ser reunidos no ar com Jesus e estarmos com Deus para sempre. Essa aí é a festa dos tabernáculos. A palavra tabernáculo é reunião de Deus com os homens. Está na nossa frente, rapaz. É só a gente piscar assim e falar: o quê? Então Jesus veio numa festa, o Espírito Santo na outra, e Deus se manifestará na última, porque é a última festa que vai ser comemorada, que ainda espiritualmente não chegou, mas está para chegar. Está certo? Isso é maravilhoso, gente. A palavra mostra coisas tremendas para a gente. Então nós não podemos ser ignorantes a respeito disso aí. Está certo? Então, festa dos tabernáculos, segura, peão, que vai ser demais, não é verdade? E ela sempre acontece no meio de setembro ou outubro, porque o calendário judaico, ele é diferente do nosso, ele é com base na lua, e muitas vezes tem que acrescentar um mês nesse calendário. Então por isso que muitas vezes cai numa época e no outro ano cai numa outra época, tá certo? Beleza, nós vamos voltar a falar de fim dos tempos, hein? Eu quero gastar um mês aí pelo menos, eu não sei se eu vou fazer um seminário, mas tem muita coisa para a gente conversar, porque nós temos que estar com o nosso espírito preparado, igreja, vigilante. Vigilância é ficar acordado, né? Ficar acordado, acordado no espírito, você entende isso? Muito legal. Então vamos ler essa passagem, e eu quero te mostrar algo bem interessante também. Vamos lá, vai dar certo, Mauro, beleza, um, dois, foi. Atos capítulo 2, ao cumprir-se o quê? No dia de Pentecostes. E eles comemoravam isso durante uma semana, era a colheita do trigo. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos, muito interessante, reunidos no mesmo lugar. Gente, eu estava meditando um pouquinho sobre isso, meu Jesus, me ajuda, eu não sei se eu vou terminar hoje, mas vamos embora. Mas eu estava meditando um pouquinho sobre o conteúdo de estarmos reunidos no mesmo lugar. Isso chama-se assembleia, eclésia, igreja do Senhor. Você não faz ideia do que Deus faz quando nós estamos reunidos. Se alguém acha que vai crescer em casa sozinho, não, eu assisto pela internet, eu gosto dessa igreja, uma vez eu assisto outra e aquilo outro, e é uma célula fora do corpo, jamais crescerá. Presa fácil na mão do inferno. Todos reunidos no mesmo lugar. Aí você fala, pastor, quantas pessoas? 5 mil? 10 mil? Não. 120. Muita gente foi embora. Mas os 120 estavam lá, eles criam. Eles criam no recado de Jesus, falam assim, aguardem. Aguardem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Jesus de passar, depois que ele ressuscitou, passou 40 dias aqui nessa terra ensinando o reino de Deus, está tudo escrito na palavra. Por isso você tem que ler a Bíblia. Aí o que que acontece? Jesus é elevado aos céus, na frente de todo mundo, e deu esse recadinho. Fica firme. 10 dias depois, interessante, né? Ele fica 40 dias, somando 10 dá 50. No dia de Pentecostes, 50 dias depois da crucificação de Jesus. Alguém está entendendo? Diga assim comigo, nada é do nada. Show. E não é mesmo. Cara, tem coisas tremendas. Beleza. E aí todos estavam reunidos no mesmo lugar. É só um recado para você botar no teu coração, a gente não crescerá se nós não estivermos dentro de um corpo, chamado igreja, amando aquele corpo, nos relacionando. E Deus faz esse trabalho com que eu e você cresçamos. Amém, queridos? Nós fazemos parte de um corpo, são células unidas no mesmo lugar. Imagina, umas células minhas do osso em algum lugar, tá, não funciona, está todo mundo junto. É osso, está todo mundo reunido ali, células, tudo junto. Então isso aí me deu esse recadinho simples, da importância de nós estarmos reunidos, de estarmos na igreja, de continuamente buscar, mas pastor, eu já estou cansado nada. Se renova em Deus. Se renova, quinta na igreja, domingo, quinta, eu participo do Conexão e vamos lá, é isso aí. Esse é o segredo. No verso número 2, então, diz lá, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Eu quero ver essa cena no Cinemax do céu. Aliás, vai ter que ter muita pipoca para a gente assistir muitas cenas, né? Vai ser legal. No verso número 3, diz lá que apareceram, gente, distribuídas entre eles línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Cada um deles, não ficou ninguém de fora, ficou alguém de fora? Isso é importante, eu estou dando uma ênfase em algumas coisas que são importantes. No verso 4, então alguns ficaram cheios do Espírito Santo. Ficar cheio do Espírito Santo é para todos. Todos os que creram, que são novas criaturas, vou te falar mais, é o teu direito ser cheio do Espírito Santo, e não confunda, achando que você é uma pessoa imperfeita, como nós somos, estamos sendo aperfeiçoados, que eu não tenho esse direito de ser cheio do Espírito Santo, você tem, desde que você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, a gente aqui quando ministra o batismo nas águas, já sai orando pelo batismo no Espírito Santo, a galera é batizada, gente. Eu fui batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Eu só fui batizado nas águas acho 6 meses depois, não lembro bem, mas eu sei que primeiramente eu fui batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque eu era nova criatura. Eu recebia Jesus como Senhor e Salvador. Meu coração mudou e eu tinha o testemunho de que eu era um novo ser. Beleza? Então, cara, você tem direito. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo e... não para aí, e passaram a falar em outras línguas. Algumas versões está passaram, outras versões está assim, ó, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quem fala sou eu, mas quem concede é o Espírito. Isso é importante, é por isso que a gente ora por fé. Pastor, eu não estou entendendo nada. Cara, você está querendo fazer um trabalho espiritual por fé, querendo entender na mente. Não vai dar certo. Essa é a barreira número um. Por que as pessoas não recebem o batismo no Espírito Santo? Porque acham que aquilo é algo deles. É algo natural. Estão repetindo umas palavras. Racionalizam algo que precisa ser por fé. Quem está dormindo? Jamais. Eu estou te falando que essas são as barreiras principais da qual impede as pessoas. Pastor, eu fui batizado naquela época, mas nunca mais eu orei, porque eu não sei, eu nunca mais senti aquilo que eu senti. Cara, você está querendo sentir? Se a Bíblia diz lá que nós vivemos por fé e não pelo que vemos, sentimos, ou a jornada nossa, gente, por que você está aqui nessa noite? Porque você crê em Jesus, gente. Fala para mim, todo mundo aí, quando eu cheguei aqui, uma pessoa brincou comigo de uma maneira, não vou dizer quem é, mas não tem nada a ver com a nossa igreja não, fora, eu conheço a pessoa. Ela brincou comigo tipo assim, ih, chegou o presidente da igreja, dando uma escarnecida. Ele, ih, esse aí é o dono do mundo, assim mesmo, para cima de mim. Aí eu cheguei, parei, dei uma risada, falei, dono do mundo? O dono do mundo está sentado num trono inabalável, mandou o filho dele para morrer no nosso lugar, e eu abracei, aí dei o meu sorriso e passei, já mandei o recado do céu. Ele está sentado num trono inabalável. Por que que eu estou aqui? Estou cheio de alegria, e você também, porque nós cremos. Você tem que depositar o que você tem, que é isso aqui, na crença, na consciência sobre. Então, beleza, eu estou aonde eu estiver, eu oro em línguas, porque eu estou exercendo uma prática pela fé. Diga aleluia. Porque há muito entendimento errado sobre esse assunto, até porque pessoas acham que o Espírito Santo vai te tomar. Ele não vai te endemoniar. Isso é um inferno. A pessoa fica totalmente endemoniada, ela fica debaixo da autoridade do exercício, nos seus sentidos, das trevas. O demônio até usa a língua, a corda vocal para falar lá. Mas o Espírito Santo, ele está assim comigo, ó. Eu tenho que ter essa consciência. Quando eu oro em língua, sou eu quem estou orando, mas as palavras que saem, eu creio que são dele. Amém. Diga aleluia. Eu já estou ensinando coisas aqui, gente, que isso aí vai fazer toda a diferença. Sabe, quanto mais entendimento nós temos da verdade, com mais claridade nós caminhamos com Deus, gente. O que está faltando no povo de Deus é ter entendimento simples. Ok? Então essa é uma área super importante você entender. Você foi batizado com o Espírito Santo, por que que você não ora? Porque eu faço por consciência, pela fé. Você vê, nós chegamos aqui, o pastor Teixeira está sempre regando a terra, aleluia, glória a Deus. E é assim mesmo, a gente sempre chega na casa de Deus. Já reparou? Você chega, no primeiro minuto você chega, a cabeça está pensando, não sei o quê, voltou do trabalho, aquilo outro e tal, estou com fome, tal. Aí a gente vai no exercício de bombear e de quebrar, né, a casca da carne. Depois de meia hora, 40 minutos, você está... Você vai sair daqui renovado, cara. Você entende que é no Espírito, você está renovado. Mas tem um combate contra a nossa carne, essa limitação natural, o raciocínio. E às vezes, pastor, não estou afim muito de levantar a mão. Tem que levantar na força, cara. Paulo disse assim, olha, o Espírito milita contra a carne, você é um ser espiritual, diz para ela, vai levantar a mão porque eu estou mandando, bota bem alto, grita, Jesus, vai fazendo exercício, você faz no comando interior, não pode ficar aqui e chegar... Não vai dar certo, o Espírito Santo não vai te agarrar, você agarra ele. Escreve essa frase aí, sou eu e você que agarramos ele, porque é um exercício consciente meu de fé. Eu também não chego todas as vezes, o pastor, e toda, ok, a gente já sabe que faz um combate contra a carne, gente, contra situações que te falam. De repente você chegou na casa de Deus, mas você está tenso por algo que aconteceu, é normal com cada um de nós. Mas a gente tem que virar esse jogo. Se eu vim para cá, o quê? Eu vou ficar assim e não vou levantar a mão? Eu vou levantar a mão, eu vou falar mais alto, a cheira lá, baixar, é? Depois de 40 minutos estou renovado. É assim que funciona. Então você já aprendeu. É óbvio que tem reuniões que às vezes você chega no encontro, você sente, eu tive agora em duas igrejas diferentes, e só por estar no ambiente a gente percebe. A gente percebe um ambiente mais pesado, um ambiente mais displicente. Eu estava conversando com o pastor Teixeira. Mas numa outra igreja que eu fui, a presença do Espírito Santo já estava fluindo. É mais fácil voar quando o vento está ali, meu. Quem soltou pipa aí quando era criança? Ué, pode levantar a mão, não tem problema não. E a mãe sempre avisava, cuidado com fio de alta tensão. E lá na minha rua tinha aqueles fios de alta tensão, e a gente não queria nem saber. Bota a pipa no alto sem vento. Tem que ser craque, hein? Sinceramente, eu vou te confessar, eu não conseguia. Aí um colega meu lá da rua, cara, colega da rua, vou te falar, ele dava umas braçadas lá, pum, pum, pum. Eu falei, cara, me ensina esse negócio aí. Como é que tu bota essa pipa no alto sem vento, cara? Esse é um exemplo. Tem reunião que a gente chega aqui, o vento já está soprando. Eu, alguns anos atrás, estava eu na cidade de Atibaia, São Paulo. Cidade maravilhosa. Alguém conhece Atibaia aí? Agora? Beleza, isso. Interior de São Paulo. E o nosso amigo pastor da Igreja Verdade e Vida, meu amigão, motociclista também, o Rogério, ele é professor de Asa Delta. E aí nós estávamos na casa do pai dele, num churrasco. O pai dele é médico também, gosta muito de mim. Aí me convidou lá para um churrasco, não sei se era aniversário dele, isso já tem anos atrás. E aí até o apóstolo Djalma estava lá também. Aí beleza, estávamos lá naquele... E da casa do pai dele, você via a pedra de onde eles pulavam. Era uns 700 metros até o chão, beleza. Aí você tinha que ir para lá. Aí o Rogério só está olhando as nuvens, estou vendo ele olhar para o céu e tal. De repente ele chega para mim, Elinho, hoje o dia está perfeito para voar. Vamos embora voar? Eu falei, vou voar para onde? Estou aqui no churrasco e tal. Aí eu falei, quer saber, cara? Na hora o meu raciocínio foi assim, estou contando uma história aqui só para você entender. Meu raciocínio foi assim, cara, o cara é pastor e é bom, hein? O tempo dele não acabou ainda, porque é novo. Rapidinho, Tarcísio, foi assim rápido. Aí eu falei, então vamos. Aí o apóstolo Djalma olhou assim, você vai? Eu falei, vou. Beleza, vamos lá, subimos. Ah, bota asa e tal. E ele foi filmando. E eu filmei tudo isso, eu guardei tudo isso, a gente tem filmado. Aí, beleza, foi contando, gente, e tal, aí, ó, aqui nós vamos pular de 700 metros, mas a gente pode alcançar aí mais 700 para cima, a gente vai ficar 1.500, 2.000 metros e tal. Eu sou, aleluia. Me ajuda, Jesus, aleluia. E tal, vamos. Beleza, chega na pedra, arma aquele negócio todo e tal. O difícil é você chegar àquele momento onde bota tudo aqui, puxa aquele canguru, sei lá o que é aquilo lá, que segura o sujeito. Ele vai entrar dentro de um negócio lá, e o Rogério com aquele óculos dele, vou te falar, estava uma figura. Aí beleza e tal, ali, fica tranquilo, nós vamos correr junto, tá bom? Tá bom, vamos correr junto e tal, beleza e tal. Aí tinha uma galera segurando, uma porta de jaula segurando. Eu falei, meu Deus, é agora, agora não pode mais, já estou amarrado, é agora. Não vai ter jeito de sair dessa parada e tal. Aí... Vamos embora correr, segura o coração na boca. Eu achei que a asa ia descer. Fum. Óbvio, para depois ela pegar assim. De um modo geral isso acontece. Mas a gente estava pegando, eu não sabia, mas ele sabia, um ventinho de frente. Aí o que acontece? Quando a gente pulou, em vez da asa descer e dar aquele frio na barriga, a asa foi só subindo, meu. Voamos 35 minutos. Quando deu 35 minutos, ele lembrou. Ali, você não tem que pregar na igreja? Eu falei, tenho, cara. Meu Deus, o que, que nós estamos fazendo aqui, cara? A gente começa a fazer as manobras dele para descer. Tudo isso para te falar do vento. Hã? Não, né? Não sou pipa voada, diz o pastor. É verdade. Não, e a aterrissagem foi melhor ainda. Porque eu estou crente que ele vai fazer assim comigo, a gente vai botar as pernas no chão, aí eu estou vendo umas rodinhas. Eu falei, Rogério, como é que a gente vai pousar? Não, não, a gente vai botar essa rodinha no chão, vamos parar igual o avião assim, ó. Eu falei, mas cara, a nossa boca vai ficar quanto do chão? Ah, uns 30 centímetros. Aí eu falei para ele, se aparecer umas galinhas, uns negócios na frente, vai ficar estranho, hein, cara? É bom essas aventuras, né? Misericórdia. Então, tem reunião, gente, que o vento já está soprando. Você percebe nitidamente. Mas tem reunião que você tem que soprar, você tem que buscar, você vai, quebra a casca. Daqui a pouco, então, ele vem. E a gente tem feito isso nas lives de oração, aprendido a fazer um ambiente para que Deus chegue. Sabia? Para pensar comigo aqui. Jesus é o rei do universo, sentado num trono absoluto. Você acha que um rei do universo chega em qualquer lugar? Imagina aqui, vamos dar um exemplo. Pega o presidente da república, de qualquer país, pega até o nosso, e tal. Aí ele vai, porque ele tem uma agenda para estar em tal lugar. Você acha que ele vai chegar nesse lugar tudo despreparado? Ou com antecedência não tem tudo preparado? Vamos botar lá o tapete vermelho, vai ter lá tudo preparado, uma comitiva, vai ter comida, vai ter tudo aquilo lá para chegar e tal. No mundo do espírito, nós estamos recebendo o rei dos reis. Para ele descer com intensidade, estar no nosso meio, nós temos que criar uma atmosfera de temor, de alegria, de prazer, de reverência. De reverência. Eu penso que se ele aparecer aqui numa certa glória, todos nós estamos de joelho no chão, com a cara no chão. Quem está pegando isso? Mas a gente é tão acostumado à humanidade, cara, que a gente não entende que a gente cria um ambiente para que Deus se manifeste. Esse lugar aqui é um lugar de respeito. Esse lugar é um lugar de temor a Deus. Esse é um lugar que a gente tem preparado de coração há mais de 4 anos para que a glória dele venha com intensidade. E quando ele vem com intensidade, a gente não precisa fazer nada. Porque o lugar não está preparado para homens, está preparado para ele. O lugar não é palco, é um altar. Não é palco de apresentação de homens. É um altar. É um portal que se abre, que ele sabe que aquele lugar ali é um lugar comprometido com o reino. Está pegando isso? Então é nossa responsabilidade, em dias que nós estamos enfrentando de tudo, a gente rachar a lenha, quebrar a casca e, não, Jesus, eu, com tudo isso que está acontecendo, estou sem vontade, mas vou levantar a mão, eu vou te adorar, vou te honrar com os meus lábios, enfrentando uma opção de coisa. Vou abrir minha boca e vou, porque é um exercício consciente, gente. Fé, escrevam isso, é um exercício consciente. É um exercício consciente, você enfrenta aquilo ali sempre, é um combate contra a carne, contra o ambiente contrário, contra qualquer coisa. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, ou passaram, segundo o Espírito concedia que falassem. Muito legal, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, certo? Olha só o que acontece. Deixa eu ler com você o que está aí no capítulo 2, eu não coloquei aqui, mas deixa eu avançar um pouquinho nesse conteúdo. Quando tudo isso acontece, há um reboliço, depois você tem que ler lá, o pessoal ficou doido, que esses malucos aí, até a galera achou que estava todo mundo bêbado. Beleza. Aí Pedro se levanta no verso 14, vá comigo, abre a tua Bíblia. Eu não coloquei aqui nos slides, mas você que está me assistindo pela internet aí, pega a tua Bíblia. Atos capítulo 2, verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz. Mas por que ele ergue? Você vai entender depois, o cara estava cheio do Espírito. Gente, deixa eu te falar uma coisa legal, olha para cá. Quando você está cheio, você põe para fora. Jesus falou, quando você enche o teu coração, a boca fala do que está vazio, meio cheio, não, sempre cheio. Olha só, o que vai vazar da tua boca, vai vazar porque você está cheio. Se encher do Espírito é super importante, porque ao mesmo tempo a gente se enche da palavra, o que sai da nossa boca é poder de Deus. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Porque é Ele que extravasa através da minha vida. Então Pedro, cara, ele se levanta. Tu conhece esse discurso, lê em casa, dever de casa. Você vai ler, Pedro vai falar um discurso, meu amigo, vou te falar. No final dessa história, 3 mil se convertem. Diga aleluia. Pô, vou te falar que pregador bom é esse. Tem nada a ver com pregador. Tem a ver com a força do Espírito Santo. Gente, nós não fazemos essa obra na carne, não é na humanidade que pessoas são curadas, libertas, transformadas. Todo dom do Espírito vem através dele e é com ele. Nós somos apenas canais, cara. Tem nada a ver com a gente. É legal, ele ergue a voz, ele começa a dizer coisas tremendas, advertindo a galera. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento. E atentai nas minhas palavras, manda garoto. Mas eu quero ler aqui, ó, porque ele cita nesse momento, eu entendo, cara, que o Espírito Santo estava de tal maneira sobre a vida dele, ouça isso, gente, de tal maneira sobre a vida dele, e esse é um detalhe legal que eu quero que você entenda, da importância de a gente estar cheio do Espírito Santo e da palavra, porque num determinado momento ele vai te lembrar de coisas que você não estava lembrando, ele vai tirar do baú coisas que você não sabia que tinha, ele vai te dar uma ousadia e palavras certas que você falou, caramba, de onde saiu isso? E alguém diga glória a Deus? Isso é que é bom, essa é a igreja de Deus, e aí ele pega eu e você e usa, e eu vou te falar, o que é tremendo é que ele não usa a gente e gasta como sabonete não, ele te renova, se você era um sabonetinho, você vai ficar um sabonetão, meu irmão. O quê? Sei lá, bonitão, é? E tal, você vai terminar melhor. Amém. Alguém está entendendo? Amém. Ele manda ver, ele começa a dizer, ele vai. Eu entendo isso lendo essa passagem. Ele não estava ali, ele conhecia as Escrituras e o Espírito Santo. Ó, o que está acontecendo aí? E ele faz agora uma referência ao livro de Joel. O livro de Joel é um livro de um profeta menor, nós vamos abrir, aba lá em Joel, depois nós voltamos aqui, hein? Bota a tua mão aí, Bíblia de papel, vamos lá, livro de Joel, capítulo 2, mas chega aqui, ele se lembra dessa passagem, o livro de Joel é um livro profético do fim dos tempos, vou repetir, o livro de Joel é um livro profético do fim dos tempos, aliás, as profecias do Velho Testamento sobre o fim dos tempos, elas são muito maiores do que do Novo Testamento. Existem muito mais passagens proféticas falando sobre o fim dos tempos no Velho Testamento do que no Novo. Aleluia! Então, se você quer entender um pouco o fim dos tempos, tem que ir ao Velho Testamento. Se Jesus em Mateus 24, Lucas 21 e Mateus 13, Ele fala sobre os fins dos tempos. A referência de Jesus é o livro de Daniel. Alguém está pegando isso aí? Muito legal. Aí Pedro vai e abre a boca. Porque houve uma experiência. O que acontece com os discípulos era aquilo que o Espírito Santo falou e lembrou para Pedro. Está lá em Joel, Joel, Joel. Então vamos ler? Capítulo 2. Hoje nós vamos até a meia-noite. Não. Mas vamos embora. É bom estar na igreja, né? Quantos anos estar na igreja, gente? Irmão, tem que ser tua paixão. O que é isso? Abraça teu irmão e fala, meu irmão, igreja, é bom demais. Oh. Eu poderia estar em qualquer
outro lugar, mas tua glória me atraiu.
O que mais?
Ó,
oh, cadê o teclado aí, pelo menos? Vai lá. Solta aí o teclado do menino. Vai. Ih, rapaz, vai pegar o tom. Eu poderia de novo. Eu poderia estar em qualquer outro lugar.
Uhul!
É, não dá para esconder não, meu irmão, não dá. Mas tu é. Obrigado, Natan. Uma salva de palmas pro Natan, aleluia. Achou o tom ali. Maravilha. Ah, aleluia. Escuta, Joel capítulo 2. Então Pedro se levanta, nós vamos ler, mas olha o detalhe agora que é importante, por isso que eu falo de você ter uma canetinha. Por quê? Porque eu vou mostrar algo para você agora. Quantos já acharam Joel 2? Pessoal em casa? Boa, então vamos lá, é um livro profético do fim dos tempos. Joel chega nesse momento e diz assim, verso número 28, e acontecerá, grifa a palavra depois. Grifou aí? Então beleza. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão. Cuidado, Teixeira, aleluia. Vossos jovens. Eu não posso falar dele porque eu também estou na mesa. Agora você vê, né? Outro dia eu estava conversando com. Gente, eu vou te falar, Jesus, me ajuda. Outro dia eu estava conversando, Jesus, puxa vida, aqui tem uma promessa que fala que os jovens terão visões. E por que que o velho vai sonhar, Jesus? Só faltou o Espírito Santo me dizer, porque velho gosta de dormir. Tá bom. Aqui então, poxa. Meu Deus. Olá, vamos ter que editar esse vídeo aí, hein? Eu só vai achar que eu fiquei maluco. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito, depois, sobre toda a carne, diga toda a carne. Legal, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito, aonde? Naqueles dias. Agora vamos embora para Atos. Pedro vai nessa passagem, ele cita essa passagem, mas veja, o Espírito Santo permite que ele fale diferente, senão não registraria. E está aqui então o que ele fala, verso 16. Então Pedro, naquele ímpeto, cheio do Espírito Santo, varões, presta atenção no que eu tenho para falar, atentai nas minhas palavras e tal. Nós estamos conversando sobre esse acontecimento aqui que causou um alvoroço no meio ali, naquele ambiente onde estava aquela galera toda, pessoas de outros países, de outras línguas e tal. Agora escuta essa. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio de quem? do profeta Joel. E acontecerá depois, diz o Senhor, diga amém. Presta atenção aí em quem disse amém, hein? Não está depois. Mas peraí, Joel está escrito depois. Mas Pedro está dizendo nos últimos dias. Sabia, Deus deu a terra para o homem trabalhar 6 dias. O que equivale a 6.000 anos. O sétimo dia pertence a Ele. E nós estamos chegando ao final dos 6.000 anos, cara. Aí você fala assim, últimos dias. Se você pega entre 7, de 1 até 7, o que, que seria últimos dias? O 7, vamos embora tirar fora, porque Deus já completou o que tinha que fazer, o 7 pertence a Ele, o sétimo milênio. O que, que sobra para últimos dias? Está no plural. 2 dias. Porque isso aqui aconteceu no início do 5º milênio. E agora só tem o 5º milênio e o 6º milênio. 2 dias. Está gostando? Eu também. Estou doidinho com isso. Agora segura o teu dedo aí, vamos embora. Está vendo? Tudo na Bíblia, tem que ler. Vamos lá no profeta Amós. É esse aí, vai no índice, meu irmão. Dá um jeito. Fica perto de... É depois de Joel, aleluia. Deixa eu ver aqui. Aguenta aí, o negócio está ficando bom. Amós não, espera aí. Epa, papá, vamos ver aqui, deixa eu caminhar um pouquinho. Sofonias, Ageu, não é não? Zacarias, também não. Aguenta aí que eu vou achar. Não, não é Joel não, calma aí. Calma, gente. Jonas também não, é peixe. Obadias, Amós. Tá aí, tá, beleza. É Oséias. Viu? Por quê? Porque tá marcadinho. Entendeu? Isso aí, ó. Eu sabia o lado que tava da página e tá marcadinho, senão eu não ia achar. Oséias, capítulo 6. Isso é uma palavra profética para nós, hein, gente? Vai pegando. Verso 2. Gente, nós estamos no final. Então calma, eu estou calmo. Vambora. Vambora que todo mundo vai achar aí. Oséias, capítulo 6. Gente, nós estamos chegando ao final do 6º dia. Você sabe o calendário judaico? É o calendário que Deus usa. Nós estamos no ano 5784. Eu estava estudando sobre isso. Tem uma galera aí que levantou. Já há muito tempo, alguns rabinos bem antigos começaram a estudar e viram que ficou largado por aí 210 anos. Porque pela palavra de Deus, tem como, através das gerações e tudo que aconteceu, você saber exatamente a época e as datas certinhas das coisas. É incrível. Então, se você soma hoje 5.784 com 210, dá quanto aí? Vamos embora, matemática! Máquina de calcular. 5, 9, 9, 4. Para dar 6 mil faltam quantos anos? Olha aí, pessoal de matemática. Não é que você é bom? 6 anos. Nós estamos em 2024. Eu não estou falando que Jesus vai voltar em 2030, não. Calma aí. Teu pastor não é tão doido assim. Porque está escrito que a gente não sabe o dia ou a hora, mas também está escrito que nós reconheceríamos o tempo da sua vinda. Jesus fala em Lucas capítulo 21, quando vocês virem esses sinais acontecendo, e tudo isso aí, levantem as suas cabeças e regozijem, porque o tempo está próximo. Não é legal poder viver assim? Vigilante ao ponto de você entender e reconhecer o momento que nós estamos vivendo? Isso que eu não entrei nem para falar sobre Israel, que está enfrentando uma guerra com Hamas. Esse é outro assunto, depois a gente conversa. Mas eu queria que você entendesse aqui e lembrasse daquilo. Últimos dias. Vamos embora recordar. Então são sete, são 6 anos, 6 mil anos que Deus deu ao homem para ele trabalhar a terra. O sétimo pertence a ele, que é dia de descanso solene. Isso é bíblico, está no Velho Testamento, é só você pegar. Então, beleza, se o Espírito Santo ele cai no início do quinto milênio, então são 2 dias. Olha só que interessante. Então vamos ler agora então o livro de Oséias, no capítulo 6, diz assim, verso 2: depois de 2 dias, o Senhor nos revigorará. Ao terceiro dia, ele o quê? Nos levantará e viveremos diante dele. Diga aleluia. Você entende que esses 2 dias da ação do Espírito Santo sobre a humanidade é um tempo de revigoração, gente, de transformação. Mas no terceiro dia, que é o sétimo milênio, ele vai nos levantar e viveremos diante dele. Isso aqui é uma passagem profética para a vinda de Jesus. Diga, 2 dias. São os últimos dias. Vamos voltar então para Atos. Então ele só simplesmente, o Espírito Santo permite que Pedro ponha as palavras últimos dias. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda... Então ele cita aquilo que Joel falou mesmo. Vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Gente, que privilégio é esse você estar nascido agora? E eu também, nessa época. A época onde eu acredito que nós somos a igreja do fim. Quantos anos? Não sei. Mas nós cremos. Quantos aqui tem menos de 40? É contigo mesmo, bastão. Pode segurar aí, Gabriel. É isso aí mesmo. Não tem jeito. Está chegando ao final. E, gente, isso no mundo inteiro. Eu assisto um bocado de gente. Vamos dizer assim, os caras que eu sei que eu posso ouvir, que ele tem algo para dar, cara sério. Eles estão com o mesmo espírito, a mesma expectativa, gente. Que nós estamos vivendo esse tempo. São os últimos dias, tem 2 milênios, aí o Espírito Santo está caindo. E agora nós estamos vivendo isso, gente, que o pessoal estava comentando lá. A porta aberta para esse último avivamento do Espírito Santo, gente. Deus está enviando pessoas do Brasil, de tudo quanto é lugar, para muitos lugares onde não tem chama viva, para avivar as nações. E o Espírito Santo está se derramando. Eu ouvi 2 testemunhos fantásticos nessa viagem. E como Deus trabalha, porque Ele vai localizando as pessoas e vai trabalhando, porque Ele está no final. Nós estamos no final, gente. E sabe qual é o detalhe? É que a gente vive a nossa vida cheia de situações, que não é resolvido e tal, e a gente vai para casa, mora aqui, trabalha ali e tal, na cidade, e a gente não está vendo o pacote maior, o globo maior do que Deus está fazendo. Nos dias de hoje, Jesus está aparecendo em sonhos, mas para muito muçulmano, em visões. Hoje o país do maior avivamento de jovens chama-se o Irã. Sabiam disso? É demais, gente. O que está acontecendo sobre a face da terra? Olha o derramar do Espírito Santo. Derramará do Espírito Santo sobre toda a carne. E aqueles que se abrirem para Ele vão ser cheios do Espírito Santo. E Deus tem chamado pessoas de todas as línguas e nações, porque está acabando. Que alguém diga aleluia. Por isso que é um tempo sério, não tem tempo, nunca houve tempo de brincar com igreja. Mas não vou à igreja, eu frequento a igreja. O que tu frequenta, vai à igreja, rapaz? Você é membro do corpo de Cristo, rapaz. Tenha consciência de quem você é. Não estou falando para você, não. Estou falando nos ares. Tenha consciência de quem você é. E daquilo que Deus tem depositado na nossa vida para a gente estender a mão e tirar mais um do inferno. Você entende isso? A responsabilidade de eu entender quem eu sou no corpo de Cristo. Eu venho falando aqui domingo, vou continuar, não falta, domingo vem para cá. Continuar falando sobre esse conteúdo e estar no mundo do Espírito para entender coisas. Eu não sou desse mundo, nem você. Quero te falar, nós estamos em missão. Então você tem que se ver, cara, vestido lá, com aquele camuflado, uma R15, sei lá, um M16, capacete, no mundo do Espírito, né? Para matar pessoas. Porque o reino de Deus tem uma outra missão, né? Elinho, ora pelos seus inimigos, por aqueles que te odeiam. Se eles tiverem fome, dá um prato de racumim para eles. Não, não. Dá um prato. Ah, mas você está vestidão, está no combate. É isso que o inferno perde. O Espírito do reino de Deus, que é o fruto do Espírito, nós vivermos isso, nós somos um baita de um combatente, o inferno perde todas. Está dando para pegar? Vamos embora. Meu Deus do céu. É isso aí, vamos embora, fica de pé.
Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado numa nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo: Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Cancelo o meu passado porque não Te conhecia. Mas a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. Amém. É simples, é dessa maneira. E agora eu só convido a você continuar firme nessa jornada do todo dia, caminhando com Deus até o final. Um grande abraço.